Estes dias que me deiam, entre o Natal e o Ano Bom, são para uma boa maioria da gente os mais tranquilos de todo o ano. O Natal trouxe consigo um momentâneo esquecimento das preocupações e azares que se vieram arrastando por esses meses fora, amargurando a existência de quase todos nós, pobres mortais. Esta alegria passageira é ainda fortalecida pelos projetos que se fazem para o ano novo. Os que falharam prometem a si próprios emendarem-se e procurarem rumos novos. Os perdulários fazem projetos de economia. E até os preguiçosos dizem consigo muito convencidos: isto agora tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. Aqui, na ínfima parcela da atividade do Rádio Clube, representada por estas inofensivas e despretensiosas palestras, nem há muito que lembrar do que se engendrou durante o ano, nem planos a fazer para o ano que entra. O que aqui se disse, o vento levou. O que aqui há de vir a dizer-se depende muito, se não totalmente, de motes da ocasião. Seria, contudo, ingratidão sem desculpa deixar de consignar nesta última palestra deste ano um agradecimento a tantas pessoas que por estas conversas têm mostrado algum interesse. E muito, principalmente, àquelas que têm concretamente manifestado esse interesse, tanto nesta ilha como em outras, enviando-nos informações, esclarecimentos e até sugestões a respeito de assuntos aqui tratados. Isto mostra apenas que ainda há muita gente para quem o campo, com as suas montanhas, a sua vegetação e as suas aves, temas prediletos destas palestras, não é apenas uma paisagem que se olha casualmente dentro de um automóvel em boa marcha, fumando um cigarro e falando de qualquer coisa fútil. Para exemplificar, e ao mesmo tempo, para proveito de quem se deu o trabalho de ouvir isto, vão dar-se a seguir várias informações sobre algumas observações ou capturas de aves interessantes realizadas nestes últimos meses. Tudo isto que aqui vai dizer-se se tornou possível averiguar graças à cooperação obsequiosa de várias pessoas amigas cujos nomes não mencionamos para obviar a qualquer omissão involuntária. Começando pelas aves migradoras habituais, registou-se a chegada dos garajaus antes dos meados de abril e a sua retirada em meados de outubro, aqui na Ilha Terceira. É notar, porém, que nas flores e no corvo, os garajaus chegam habitualmente mais cedo e retiram de lá logo nos começos de setembro. A grande maioria desses garajaus pertence à espécie designada por garajau comum. Contudo, aparecem também garajaus de outras espécies e a atenção dos observadores interessados poderá, de futuro, ser desviada para esses garajaus diferentes dos outros, sobre os quais ainda pouco sabemos. A outra ave migradora habitual é uma gaivota pequena que chega aos Açores pelos meados de outubro e por cá se conserva até o começo de abril. Estas pequenas gaivotas, quando já são adultas, têm o dorso todo cinzento claro e as asas orladas de branco pela parte superior. As novas têm uma espécie de V escuro, converte-se na base da cauda e os extremos nas asas. Ainda não consegui apurar-se o nome que por aqui se dá a estas pequenas gaivotas, que aliás dão bem nas vistas. O cagarro, embora não se possa considerar como ave migradora, passa fora das águas do arquipélago o tempo que decorre desde meados de novembro até meados de fevereiro. Além desta espécie bastante comum e conhecida, há uma outra mais pequena, o frulho, que vive permanentemente nos mares das flores e do corvo. Embora se tenham assinalado outras espécies, nunca tivemos provas disso. Ainda como espécies afins dos cagarros, embora muito mais pequenas, poderemos mencionar como capturadas no fim do último outono duas avezinhas, também por cá conhecidas, mas que raramente se aproximam de terra, a não ser para fazerem ninho, para o que aliás aproveitam rochedos inacessíveis. Ambas são conhecidas dos nossos navegantes desde tempos muito antigos, com o nome de almas de mestre. Aquelas a que nos referimos eram, uma delas, uma Bulvéria-Bulvéria, apanhada na Graciosa. Outras duas, negras como a primeira, mas mais pequenas, pertenciam ao género Oceanodroma. Mais duas espécies marinhas foram também aqui apanhadas, exaustas, arrastadas para aqui pelos primeiros temporais que caíram sobre esta região do Atlântico. Na Graciosa, assinalaram-nos dois papagaios do mar, ave fácil de identificar por ter o bico muito estreito e alto, estriado obliquamente e pintado de vermelho. Também na Graciosa nos informaram da passagem de outra espécie, muito mais pequena, a que no Pico chamam Patinhos. Ambas aparecem por aqui no inverno, acossadas pela ventania, e morrem pelos calhaus, às vezes em número apreciável. Por mais de uma vez, tenho sido notificada a vinda por aqui de uma outra ave marinha, do tamanho de uma gaivota grande, toda escura, exceto algumas estrias brancas nos extremos das asas, a qual tem a particularidade de atacar os garajaus e outras aves marinhas quando apanham peixe e as obrigam a vomitar aquilo que apanharam e que elas, logo a seguir, devoram. Esta ave dizem-nos ser chamada pelos pescadores Diogo e pertence incontestavelmente ao género Stercorarius. Tem sempre duas penas mais compridas a meio da cauda, mas como estas por vezes se quebram, não constitui isso, afinal, distintivo seguro. Seria muito para desejar que mais informações fossem colhidas a respeito destas aves porcalhonas. Aves terrestres, que aqui assinaladas de passagem, houve algumas, embora se possa certamente afirmar que a grande maioria desses visitantes acidentais escapou à curiosidade ou aos tiros dos caçadores. Teremos, no entretanto, dois abetouros, um visto nas flores e outro apanhado no faial, ambos em outubro. Uma ave mais pequena da mesma família, e tão bem rara por aqui, tinha sido apanhada no nosso jardim público no verão passado. Era um garcenho. Outra captura interessante pela mesma época e pelo mesmo caçador foi a de um papa-ratos, Ardeula galoides. E mais de uma vez se viram aqui na ou nas flores as avezinhas conhecidas no continente pelo nome de frangas d'água, Porzana Pusilha. Andorinhas foram, como de costume, assinaladas nas suas passagens habituais por aqui e também pelo corvo. Bem assim várias espécies de patos que não podemos determinar, à exceção de uma fêmea de pato marreco, Anas Creca. Também podemos examinar alguns galeirões e espécie que, aliás, é sedentária no paúl da praia. Todos os anos, porém, aparecem alguns que possivelmente vêm de passagem. E assim parece pelo facto de serem facilmente apanhados à mão, o que não admira, porque em alguns parques da Europa, em Londres, por exemplo, os galeirões vivem com outras espécies nos lagos que ali há de propósito para essas aves, sem ninguém lhes fazer mal. E já que falamos no paúl da praia, mencionemos com regozijo a proteção agora dada às aves que ali vivem, nomeadamente as famosas galinhas d'água. Até um João Cardoso, ou Garça Real, anda agora por lá com todo o seu descanso. E a este seria bom desinçá-lo de lá para fora para não dar cabo da criação das galinhas d'água. Para finalizar, mencionaremos as duas capturas que se nos afiguram mais interessantes desta última estação. Uma delas foi a de um cuco da América, extremamente raro por estas regiões, cujo nome científico é Coccisus erythrophthalmus. A outra captura, infelizmente sem que tivesse sido possível conservar a pele da ave, foi a de um noitibó, cuja determinação foi feita sobre informações e medidas detalhadas vindas das flores onde a ave foi apanhada. Trata-se de uma espécie até agora nunca assinalada por aqui. Esta longa resenha ornitológica, enfadonha para quem não sinta queda para a história natural, tornava-se, no entanto, necessária para a informação das pessoas interessadas e como tributo aos amáveis informadores e incentivo para aqueles que de futuro queiram colaborar nesta campanha de conhecer melhor as aves migradoras que por aqui passam. E nunca se esqueçam os caçadores de que uma anilha encontrada na perna de uma ave nunca se deve desprezar, pois ela constitui um elemento valioso para o estudo das migrações.